E segundou! É, mais uma rapidinha pontualíssima. Mas, obviamente, antes de entrar nesse episódio, que, pô, tá muito maneiro, temos cartinhas, temos contatos dos leitores, dos ouvintes, né? O Edgar, seu burro. Enfim, essa primeira cartinha veio pelo Telegram, do Caio. É Caio, simplesmente Caio. E ele me falou o seguinte: bom dia, tudo bem com você, Edgar? Tudo ótimo, Caio. E já saliento que eu adoro quando alguém me dá um bom dia antes de entrar no assunto. Eu dou bom dia até pro chat GPT. Lembro de você do Devs Cansados, kkkkkk. Eu gostava muito das suas participações, principalmente do episódio Projeto ou Produto, kkkkkk. Você tá animadinho, Caio? Eu vou te falar que eu gostei muito desse episódio também, mas eu queria te falar que eu acho que você tá sozinho nessa, tá? Eu acho que a galera do Devs Cansados e os ouvintes não era muito meu fã, não. Eu não sei porquê. Eu sou tão engraçado. Eu fiquei com a dúvida. Essa dúvida, né, é sobre o último episódio, né? O 40K é moleza e teia de humanos. E o Caio, eu queria saber o seguinte. Ele me perguntou assim: você falou que não precisa ser altamente especializado para trabalhar na gringa, e isso faz muito sentido. Mas eu sou mid-level hoje, eu trabalho há 7 anos, sou full stack React Node, segundo ele, stack muito boa, por sinal. Enfim, ele falou tudo da stack dele aqui, eu acho que também eu não vou ler isso tudo, porque eu acho que também é demais, mas eu já o respondi, tá? Então ele já foi devidamente respondido, só tô replicando a resposta aqui. Mas eu queria saber, você poderia dizer o nível que você considera que é aceitável? Olha, Caio, você me fez uma pergunta muito capciosa. Eu já trabalhei para muitas empresas na gringa. Obviamente, existem pessoas que trabalharam muito mais do que eu e até por muito mais tempo. Mas eu já, desde 2020, que eu trabalho exclusivamente para empresas de fora do Brasil. Uma coisa que eu reparei quando a gente fala de especialização é que eles se preocupam mais com o tempo de experiência que você tem e pelo que você já fez. Então, basicamente, eles vão olhar o seu LinkedIn, o seu perfil. É muito complicado, cara, se eu dizer para um júnior, mas talvez para um mid-level igual a você, talvez seja o seu LinkedIn. Então, o que seria bacana assim, você fazer? Dá uma revisitada, vê se as suas experiências estão bem descritas, se o seu perfil tá bacana, tá em inglês. Mas uma coisa que eu tentei desconstruir quando eu disse aquilo é que, cara, um trabalho nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, aqui na Suécia, em Honduras, sei lá que outro país, na Nova Zelândia, é igual qualquer outro, sabe? As necessidades que uma empresa que faz site, que faz e-commerce, que faz, cara, sei lá o que, com programação, nos Estados Unidos é igual no Brasil, não tem diferença. Então, lógico, existem questões culturais. Mas uma empresa que faz e-commerce nos Estados Unidos faz e-commerce igual se faz no Brasil. Não existe diferença. Eu estou falando de empresas normais. Obviamente, se a gente for falar de Big Techs, se a gente for falar de um Google, de uma Amazon, de uma Apple, aí é muito diferente. E como eu falo nos episódios mais à frente, mano, é igual concurso público, velho. Você estuda antes de ter a vaga. Você estuda muito tempo. Então, essa que é a parada. Então, você não precisa se achar inferior só porque você está no Brasil. Pelo contrário, o profissional brasileiro é muito bom. Ele é até bem visto, sabe? São pessoas muito versáteis e que são muito calorosas, né, cara? Assim, se dão muito bem com as pessoas, muito fácil. Mas valeu, Caio, valeu aí pelos elogios, né? Falou que gosta muito do podcast, que ouve todos, que já ouve há algum tempo já, né, as temporadas anteriores. Então, pô, fico muito feliz em ter você aqui, cara. A outra mensagem é da Clerc.Lucena, veio pelo Spotify. Clerc.Lucena é a minha ouvinte número um, você é a minha ouvinte preferida, que fica muito claro. Ela agradeceu basicamente pela resposta, né? Eu respondi ela nesse episódio, né? Então, ela basicamente disse: ó, obrigado pelo feedback, gostei muito da abordagem sobre a matemática na programação. É ótimo ter o, entre aspas, rapidinhas contigo para auxiliar a filtrar e entender o que se vê na internet. É, cara, foi para isso que eu montei este podcast. A internet, cara, é uma fonte inesgotável de informação e baboseira também. Tem muita gente despreparada falando coisas na internet. Eu não estou dizendo que tudo que eu falo tem que ser ouvido, tem que ser escrito. Eu já falei isso. Você tem que me questionar. Escuta o que eu tenho a dizer. E questiona. Corre atrás. Vê se o que eu falei faz sentido para você. Às vezes, cara, você pode se surpreender com a sua própria capacidade, cara. Então não fica absorvendo coisas e aceitando tudo. Claro que existem pessoas que você não deve ficar questionando, sabe? Então, assim, quando você vê um empresário, velho, ou alguma pessoa que, cara, tem um background, sabe? Tem um negócio, sabe? Tem. Pô, vou falar nome, Elon Musk. Eu não concordo com tudo que ele fala. Mas, mano, o cara tem resultado. Ele tem. Eu não quero ficar pagando pau pro bilionário. Eu acho que ele fala muita merda. Mas tudo que ele fala, eu leio e eu reflito. E eu tiro as minhas próprias conclusões. Sabe? Mas, porra, vamos concordar que o cara, velho, tem muito resultado. Então, eu acho que a gente tem que levar um pouco em consideração e tem que pesar um pouco a balança. Principalmente quando ele fala de trabalho remoto. Dá pra ver que ele não gosta. Eu não concordo com ele. Mas eu aceito a visão dele. É como ele conduz a empresa dele. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. É como ele quer conduzir o business dele. Ninguém é obrigado a trabalhar na Tesla, na SpaceX, ou seja lá que outra empresa que ele tem. A pessoa é livre para procurar outra coisa. E é isso aí, cara. Então, a Tesla, inclusive, é o processo seletivo mais difícil, cara. É o da Tesla. Então, assim, antes de reclamar como o Elon Musk conduz a empresa dele, primeiro, entre na empresa dele. Sabe? Aí, meu irmão, você pode falar o que você quiser. Mas eu não devia ter falado isso tudo, mas agora já foi. Mas é isso, cara. Então, é importante, cara, a gente pensar pela gente mesmo e aprender a filtrar. Tem muita gente muito maneira, criando conteúdo muito bacana, mas tem muita gente falando besteira aí, pior, muita gente acreditando. Então é isso, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Clerc.Lucena. Fico muito feliz com a mensagem de vocês. E faça como esses dois: mande mensagens, faça perguntas, manda só um oi, manda só um boa noite. Eu vou te responder com uma alegria no coração. Então agora chega de lero-lero, vamos pro episódio. E bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a série Hackeando Entrevistas de TI. Assim, claro que esse título é um bait, Eu não vou dar técnicas milagrosas nem nada, eu simplesmente vou dividir com você dessa série com quatro capítulos. Eu vou dividir com você tudo que eu sei, tudo que eu aplico quando eu estou aplicando para novas vagas. E se você olhar o meu LinkedIn, você vai perceber que eu já passei por muitas empresas. Então eu posso garantir que uma das coisas que eu mais fiz foi entrevistas de emprego. Já falhei em várias, já passei em várias. Então isso criou muito conhecimento na minha cabeça. E o fato de eu oferecer mentoria focada em carreira, entrevistas de emprego é um tema muito recorrente em sessões de mentoria. Então, sem mais demoras, vamos começar nesse capítulo. Eu quero focar um pouco no antes. Antes de você começar o processo. Por quê? Porque tudo depende. Quando você começa bem, você se mantém bem, você termina bem. Então é importante a gente saber começar, para a gente poder já ter ideia de onde a gente está indo, para onde a gente está aplicando, se vale a pena continuar. Tudo isso, cara, tem que ser julgado. E uma ferramenta que é muito importante em todo esse processo é o seu LinkedIn. E o que que é o LinkedIn? Caso alguém não saiba, o LinkedIn é uma rede social profissional. O foco dela é a sua imagem profissional na internet. Então, o seu LinkedIn tem que ter uma aparência profissional, tem que ter uma boa foto, uma foto profissional, não uma foto sua na balada tomando cerveja. Falando de um profissional de TI, tá, gente? Então, pode ter casos diferentes em áreas diferentes, mas focando na TI é isso. E o conteúdo também tem que ser profissional. Então, eu não vou ficar falando sobre LinkedIn, sobre dicas, como ter um grande perfil, porque o próprio LinkedIn já tem muito conteúdo. Então, eu recomendo muito que você invista um tempo para aprender a usar a ferramenta na sua capacidade. Eu acho que é muito importante. Então, dito isso, é muito importante que você o mantenha sempre atualizado. Aonde você trabalha, se você faz algum trabalho voluntário, se você concluiu algum curso, se você aprendeu algo novo, sempre tente mantê-lo atualizado. E de novo, o próprio site já tem dicas muito boas de como você descreve a cada experiência de trabalho. Mas em resumo, tenha um bom perfil. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que você tem vários recursos aí na internet que você pode buscar para ter um perfil bacana. Obviamente, o LinkedIn oferece múltiplos idiomas, então é legal você ter uma versão do seu currículo em inglês, caso você tenha expectativas de trabalhar fora do Brasil. Para o profissional de TI, eu acho que isso é de praxe, tá? Porque hoje as empresas estão muito internacionalizadas, têm muitos projetos para o exterior, então eu acho que é importante você ter uma versão em inglês também do seu LinkedIn. Então, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas do LinkedIn que são importantes, alguns recursos que eu acho mais importantes. O multi-idiomas eu já falei, né? Então, você ter o seu perfil em múltiplos idiomas, o LinkedIn oferece isso, é muito maneiro. Ele tem uma ferramenta chamada Resume Builder. Essa ferramenta, cara, é fantástica. Você monta um currículo baseado no seu perfil. A própria ferramenta já te oferece isso. E é bacana que você pode ter várias versões diferentes do mesmo currículo, do mesmo perfil. Isso eu acho muito bacana. Eu vou falar mais disso no decorrer desse episódio. E o LinkedIn também tem pequenas certificações. Como assim? Você pode, por exemplo, ter um certificado do LinkedIn de React, de gerenciamento de projetos, de ágil, de HTML, de CSS, enfim. O LinkedIn tem um pequeno questionário para você garantir que você sabe de fato aquilo ali. Isso para a empresa talvez não seja muito importante, mas para o LinkedIn é. Porque quando alguém está buscando um profissional, existem palavras-chave que ela procura. E quando você tem essas palavras-chave no seu perfil e você concluiu a validação do LinkedIn, você tem um diferencial. O LinkedIn bota o seu perfil mais em evidência. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, que seria bacana você investir aí um tempo para você fazer pelo menos uma por semana ou sempre que você puder. Isso é muito legal. Então, o que acontece, cara? Como é que as vagas vêm? Você pode receber um contato, né, do recrutador. O recrutador pode te mandar uma mensagem no LinkedIn. O recrutador pode mandar um e-mail. Tem casos que o recrutador liga, pelo menos aqui eu costumo receber ligação de recrutador, de empresa de recrutamento. Confesso que é um saco, né? Mas enfim, paciência. Assim, cara, é muito difícil eu ter um conteúdo específico, sabe? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem profissionais que são abordados o tempo todo. Já tem outros profissionais que tem que buscar as vagas. Então, provavelmente, você, quando você está iniciando a sua carreira, você tem que buscar as vagas. Ai, meu Deus, estou querendo bocejar todo o tempo. Ai, me perdoa. Enfim. De qualquer forma, em ambos os casos, quando você é abordado ou quando você busca a vaga, tem algumas coisas que são muito semelhantes. Principalmente, você entender qual é o seu fit com essa vaga e qual é a probabilidade de você consegui-la. Qual o quão assim faz sentido você de fato investir tempo nessa vaga? Porque assim, cara, é tudo uma questão de tempo. Você ficar fazendo muitas entrevistas de emprego não é saudável, sabe? Você acaba ficando muito desgastado. Eu, pelo menos, me sinto extremamente desgastado quando eu tenho muitas reuniões, muitas conversas. Nossa, eu tô bocejando muito, cara. Só de falar de reunião, cara, já me dá um sono. Então, é bacana, cara, você, sabe, investir em vagas que você sabe que você tem algum fit. Então, assim, mas como que você vê o fit da vaga? Você vai ler, as informações estão lá, né? Parece óbvio. Mas tem gente que não faz. Eu confesso que tem muita empresa que parece que cria as descrições para vaga num gerador de lero-lero. Mas investe um tempo em ler. Eu acho que assim, cara, uma vaga de emprego, quando é te oferecida ou quando você se candidata, entenda que você não é o único. Existem outras pessoas que também aplicam para essa vaga. Aplicam para essa vaga. E ao mesmo tempo, quando também o recrutador te aborda, ele abordou outras pessoas também. Então, Dito isso, você tem que se preparar. E o primeiro caminho para você se preparar está escrito na descrição da vaga. Então, ali na descrição você vai ter informações de qual é a empresa que está contratando, aonde a empresa fica, qual é o regime de trabalho, se você vai ter que se mudar, que tipo de profissional a empresa está procurando, quais são os benefícios e quais são as suas responsabilidades. Sabendo disso tudo, você primeiro vai entender se você precisa talvez revisitar o seu currículo, o seu perfil e atualizar alguma coisa. Às vezes, por exemplo, a vaga pode ter coisas, informações, por exemplo, de alguma soft skill, de alguma coisa muito específica. Por exemplo, eu procuro um desenvolvedor que seja capaz de liderar um pequeno time, um time com 3 desenvolvedores. Você já fez isso, só que você se dá conta de que você não deu a devida atenção para isso, sabe? Você não evidenciou isso. Aí é um bom momento para você voltar e colocar essa informação no seu currículo. Então isso é muito importante, sabe? O currículo, eu acho que é a carta de apresentação. É a arma mais poderosa que você vai ter nesse primeiro momento. Então ela tem que ser eficiente. E ler a vaga também é importante para você entender o conceito de júnior, pleno e sênior para aquela empresa. Porque quando a gente fala de programador júnior, programador pleno e programador sênior, não existe um consenso em relação a isso. Isso é coisa de empresa. Cada empresa tem a sua concepção de júnior, pleno e sênior. É óbvio que sim, existe um senso comum do que é um profissional júnior, mas quando a gente já fala de pleno e sênior, eu acho que já fica muito subjetivo. Então, quando você lê uma vaga que diz assim: eu quero um front-end sênior em React e Next. Aí na vaga diz que eu quero alguém que tenha pelo menos 5 anos com a tecnologia, pelo menos 5 anos de experiência com JavaScript, que tenha tal e tal e tal e tal skill, que faça tal e tal e tal e tal coisa. Isso é a descrição de um profissional sênior para aquela empresa. Então, não se prenda só na descrição da vaga. Se você é front-end e a vaga é para um front-end, clica e leia sobre ela. Que às vezes você pode se surpreender. Às vezes você acha que, ah, não, eu sou pleno, eu já trabalho há 6, 7 anos, tal. Mas às vezes para aquela empresa você é um sênior. Então não se prenda a essas nomenclaturas, para que fique muito claro. É bacana você ler antes. Então, o que que você precisa saber? O que que eu acho que é importante você saber, em resumo, antes de aplicar a vaga? Qual é a empresa? Porque sabendo qual é a empresa, você pode buscar informações sobre essa empresa. Você pode procurar no LinkedIn, você pode procurar no Glassdoor, você pode ver se essa empresa tem uma boa reputação. Isso vai te ajudar a entender e, inclusive, até ter boas perguntas para fazer para o recrutador no dia da entrevista. Aonde fica essa empresa? Aonde fica importante para você ter uma ideia de quanto você pode pedir de salário. Se você vê que a empresa fica, por exemplo, num estado, a empresa é americana, é uma vaga remota. Você, sabendo onde a empresa fica, você pode pesquisar no Glassdoor quanto mais ou menos um profissional do seu nível lá ganha. E aí você pode pedir um salário parecido, igual ou igual, dependendo de como vai ser a coisa. Se você vai ter que se mudar, é uma coisa. Se você vai trabalhar remoto, é outra coisa. Então você saber onde a empresa fica te dá uma noção de quanto pode ser o seu salário. Em questões de fuso horário também é importante. Né? Se você for trabalhar para a Europa, do Brasil, você tem que ter ciência de que o seu dia vai começar muito cedo. Então você tem que ter isso em mente. De novo, se você precisa se mudar, se o trabalho é remoto, se o trabalho é híbrido. Então, assim, se você precisa se mudar, você mudar de estado, você sair do seu estado para outro estado no Brasil, você precisa mudar de país. Mudança é algo muito complicado, que é uma coisa muito pessoal. Então, você tem que já estar disposto a isso antes de aplicar para a vaga. Se você tem dúvida, ah, será que eu vou? Cara, não aplica, porque você vai perder o seu tempo. Eu acho que mudança não é tipo você decidir se você vai comer uma banana ou uma maçã. Mudança é um projeto que tem que ser levado a sério. Então isso já tem que estar definido na sua cabeça. Então que isso fique muito claro. Trabalho sendo remoto também é uma boa informação, como eu já disse anteriormente, para você saber o quanto você pode pedir de salário. E se o modelo de trabalho é híbrido, às vezes é para uma empresa que fica na sua cidade, ou caso você tenha que se mudar, de qualquer forma, você saber qual é o regime de trabalho. Você entende se faz sentido para você. Se você realmente quer trabalhar só em casa, ou você não tem problema de ir para o escritório às vezes, você acha saudável. Enfim, é bom você entender isso, né? Acima de tudo, eu acho que a gente também pode escolher. Tem pessoas, tem situações da vida que a gente pode escolher, e tem situações que a gente não pode. Então, se você está procurando um emprego, você não está trabalhando, você tem contas para pagar, a quantidade de escolhas que você tem são pequenas. Dado também a quantidade de propostas, de possibilidades que você tem. Então é legal você saber isso. Não preciso comentar sobre os conhecimentos que são exigidos e o tempo de experiência. Você tem que tomar nota disso. Da mesma forma, conhecimentos desejáveis. Desejáveis são diferenciais. Se você souber, melhor. E o que que é esperado do profissional? Né? O que que a empresa quer, o perfil que ela procura? Ela quer alguém mais autônomo, ela quer alguém com uma boa comunicação, ela quer alguém que saiba lidar com o cliente, alguém que saiba lidar com pressão. Você tem que ter essa ideia. Porque tudo isso vai te ajudar a ter um currículo mais poderoso. Muito poderoso. E ainda falando de currículo, né, agora vamos falar algumas coisas. Essa parte também, que tipo de currículo você vai ter no seu resume builder e vai mandar para a empresa, isso é muito específico. Por isso que é legal você usar essa ferramenta, porque ela te dá opções, ela é produtiva. Tipo assim, até onde eu sei, assim, modelo, falo de modelo de currículo, rico. Eu sei que empresas brasileiras, empresas americanas, empresas canadenses, elas prezam muito por simplicidade. Elas estão mais interessadas em talvez saber só das suas três últimas experiências. Isso aí já basta no currículo. Um currículo de uma página. Para eles já basta. Agora, por exemplo, empresas da Europa já gostam de um currículo mais completo. Então, depende. Por isso que é legal você ter várias versões no seu resumo. Estamos conversado a respeito disso. Mas nesse processo tem uma coisa, tem um artefato, né, um documento que é muito importante também, que é a cover letter ou carta de apresentação. A carta de apresentação geralmente ela é opcional. Geralmente não, ela é opcional. Eu nunca vi uma empresa que exigisse que você colocasse. Não, minto. Teve uma empresa que eu vi que pediu a carta de apresentação. Ela exigia isso. E o que que é essa carta de apresentação? Com base em todas as informações que a gente já conversou aqui, você levantou, você vai criar um documento, um pequeno texto, se apresentando para a empresa. Você vai dizer, dado as necessidades que aquela empresa tem com aquela vaga, como você está apto a atendê-las. Sabe? Você vai falar um pouquinho de você. Eu vou, por exemplo, o que que costuma ter na minha carta de apresentação? Vamos supor que a empresa quer um profissional sênior, um front-end sênior, que tenha liderança e tenha boa comunicação para trabalhar com e-commerce. Certamente na minha carta de apresentação teria a empresa tal, muito prazer, me chamo Edgar Muniz Berlink, tenho 40 anos, trabalho, sou desenvolvedor, né? Estou na área de desenvolvimento de software há mais de 22 anos, comecei a programar, né? Não preciso contar a história de comecei a programar, não precisa disso, eu fugi do assunto, desculpa, vamos voltar. Né? Tenho mais de 22 anos de experiência. Trabalho com Next desde tanto tempo, ou tenho 5, 6 anos de experiência com Next. Já desenvolvi várias soluções utilizando essa tecnologia. Já fui responsável por liderar times pequenos de desenvolvedores. Por exemplo, já trabalhei muito com e-commerce tal, às vezes você pode colocar o link. Esse projeto foi o projeto mais recente que eu fiz utilizando essas tecnologias e estou ansioso pelo seu contato. Em resumo, é isso. Você pode utilizar o ChatGPT para te ajudar a montar essa carta de apresentação. Assim, cara, dado que é opcional, se você não quiser mandar, você não manda. Mas, dado, de acordo com as vozes da minha cabeça, você não mandar é ruim. Então eu sempre mando. É bacana, cara, se assim, você ter zelo na hora de aplicar para um processo seletivo. Você tem que ter zelo, você tem que ter capricho. E quanto mais atenta aos detalhes você for, maior é a sua chance de conseguir
a vaga. É até um ponto muito importante assim. Quando eu, por exemplo, estou procurando, quando eu decido que eu vou procurar por um novo emprego, eu faço um projeto. Olha, hoje, por exemplo, estamos em maio, né? Estamos no fim de maio, é o dia que eu estou gravando esse episódio. Então, próximo mês, né? Ou seja, quando a gente entrar aí em junho, junho vai ser o mês que eu vou tirar para conseguir esse novo emprego. Então, eu faço todo um cronograma. Eu já separo algumas vagas que me interessam e eu começo a me preparar. Reviso meu currículo, já tento já começar a exercitar lógica de programação, começo a montar as perguntas na minha cabeça, as respostas de algumas perguntas que eu sei que vou vir na cabeça. Começo a ter material de apoio para eu ler, revisitar, para eu ser mais eficiente nas minhas entrevistas de emprego e em todo o processo. Teste técnico, fit cultural, entrevista de validação técnica. Tudo isso eu vou abordar nessa série. E é legal, como todo projeto, ter o começo, ter a execução e ter o fim. O fim pode ser, talvez, a conclusão de que talvez seja melhor eu pausar esse projeto por algum tempo. Porque um mês fazendo entrevista, buscando, estudando, se preparando para mim, é muito. É muito. Isso me deixa estressado, isso prejudica o meu sono, prejudica o meu humor. E prejudica a minha produtividade do meu trabalho atual. Então, isso é como eu faço. Se você quer procurar até conseguir, vai fundo. Faz sentido para você, é isso que importa. Mas essas dicas que eu dei nesse episódio vão ajudar você a otimizar a sua busca. Porque acho que para mim é muito ruim você ficar fazendo entrevistas em talvez uma empresa que não te interessa, uma empresa que você já encontrou informações suficientes para saber, cara, essa empresa não é legal, não é para mim, ela tem uma cultura que eu não curto. Então, isso poupa tempo. Bom, assim, esse foi o episódio. Eu acho que assim, eu tentei ser um pouco mais preciso. Eu não quero inundar você com um monte de informação que provavelmente você já sabe que existe outras coisas também da internet. De qualquer forma, eu acho que esse episódio é mais uma introdução do que está por vir. No próximo episódio, que inclusive já está gravado, eu gravei o anterior antes desse. Esse, na verdade, é uma revisão. Eu já tinha gravado. Eu estou revisando e decidi regravá-lo. Eu vou falar sobre a conversa com o recrutador. No episódio 3, eu vou falar sobre, de fato, a parte técnica, a pauleira, teste técnico, validação técnica, whiteboard. Eu vou falar tudo sobre isso. E na última, a gente fecha com a chave de ouro, que é o famoso fit cultural e as entrevistas aí dos finalmente. Eu espero que você goste. Como é de praxe, no arroba @edgarberlin que você me encontra em várias redes. Você me encontra no Twitter, você me encontra no LinkedIn, você me encontra no GitHub, você me encontra na Twitch, você me encontra no Telegram. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Rolou uma dúvida, você quer saber mais sobre algumas coisas? Vamos trocar ideia, vamos conversar. E é isso aí. Muito obrigado.